Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
As notícias, Maria João Costa. Eleições no Futebol Clube do Porto nesta edição, reportagem em direto do Dragão. Com ironia, João Galamba lamenta, apesar de ter sido escutado, ainda não foi ouvido no processo Influencers. Muito bom dia. Quem é o senhor que se segue? É a pergunta na cabeça de muitos portistas. Hoje, os sócios do Futebol Clube do Porto escolhem o próximo presidente. As urnas abrem dentro de uma hora e no boletim de votos estão três nomes. Os sócios são chamados a escolher entre a continuidade de Pinto da Costa ou a ruptura de André Villas-Boas ou Nuno Lobo. Parto em direto para o Estádio do Dragão, ao encontro da repórter Inês Sampaio. Inês, bom dia. Já há muita gente à espera da abertura de portas?
Isso, aliás, aqui nas portas 12 a 18 onde eu me encontro, estão apenas 5 sócios à espera que as urnas abram, ou seja, ainda muito pouca gente, a cerca de uma hora da hora de abertura das urnas, nestas eleições que se destacam por uma grande luta, especialmente entre Jorge Nuno Pinto da Costa e André Villas-Boas, ex-treinador do clube, que quando representou o Futebol Clube do Porto, na época de 2010-11, venceu o campeonato, Taça de Portugal, Liga Europa e que tenha apresentado uma postura de relativa cisão com o atual presidente que já está há 42 anos no clube. Ainda muito pouca gente aqui no Estádio do Dragão à espera de entrar para votar. Espera-se ainda assim que se pulverize o recorde até agora das eleições do Futebol Clube do Porto, que em 1988 teve 10.371 associados a votar. Os sócios portistas esperam bater este recorde, mais, aliás, quase 40 anos depois, mas ainda muito um Estádio do Dragão muito silencioso, umas imediações ainda muito silenciosas também, apesar de já haver o reforço de segurança aqui em torno do estádio, ou seja, já está tudo preparado para o caso de poder eventualmente haver uma situação como a de novembro, em que uma Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto ficou caracterizada e foi suspensa devido a casos de violência. No entanto, neste momento, muito pouca gente nestas eleições que estão a ser disputadas por Jorge Nuno Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo. Os três foram entrevistados pela Renascença durante a campanha eleitoral e hoje decide-se quem se segue, se a continuidade ou, pela primeira vez em 42 anos, um novo presidente.
Obrigada, Inês Sampaio. Este retrato ainda de uma manhã lenta à porta do Estádio do Dragão. A Renascença vai acompanhar ao longo do dia a votação no Futebol Clube do Porto. Também pelo desporto, o Liverpool já terá treinador para a próxima época e não é Ruben Amorim. Segundo a imprensa desportiva inglesa, Arne Slot, atual treinador do Feyenoord, vai suceder a Jürgen Klopp. O ministro da Defesa anunciou que o governo está a trabalhar em mecanismos que levem os jovens a ingressarem nas Forças Armadas. No Mel reconhece que em muitos ramos a capacidade está no limite e que a solução não é o regresso ao serviço militar obrigatório na Universidade da Europa. Ontem, na Coreia, Mel deixou algumas ideias que podem atrair os jovens.
Dizer-se um jovem que, se tiver este ano, pode ter mais facilidade em entrar numa universidade. Pode ter mais facilidade em ingressar, por exemplo, na função pública em determinadas áreas. Pode ter contrapartidas. Lhes garanto que, podendo ser esse o aliciente para muitos jovens que querem ter essa experiência militar, pode também ser a forma com que depois, por gostarem da vida militar, quererão celebrar o contrato e, se no tempo da permanência desse contrato, pode ser de 6 anos, com uma vivência que seja atrativa, então terem na vida militar uma oportunidade de carreira.
Ideias do Ministro da Defesa deixadas na última noite na Universidade da Europa, organizada pelo PSD e CDS, e que continua hoje na Coreia. Ainda não foi ouvido, apesar de ter sido escutado durante anos. É com ironia que João Galamba responde sobre a Operação Influencer, em que é avisado. O ex-ministro das Infraestruturas, em entrevista à CNN Portugal, diz que, apesar dos pedidos já feitos pelos seus advogados, continua à espera.
Não, ainda não fui ouvido. Parece que fui escutado vários anos, mas não ouvido não fui. E fiz imediatamente, a seguir às buscas do dia 7 de novembro, apresentei um requerimento para ser ouvido. E já insisti, os meus advogados já insistiram para que eu pudesse ser ouvido.
E ainda a consulta não fui. Do processo?
Também ainda não consultei o processo.
Também não conseguiu ainda não. consultar o processo?
Tudo o que sei do processo, em rigor, sei pela comunicação social.
O antigo ministro, que nesta entrevista mostra-se contra a audição no Parlamento da Procuradora-Geral da República a propósito da Operação Influencer. A Arespa, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares, garante que já não existem salários baixos na hotelaria e restauração. Quem o diz é a secretária-geral Ana Jacinto, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença.
Nós não estamos a falar de baixos salários na restauração nem na hotelaria. Não é possível contratar trabalhadores com baixos salários porque não temos. Portanto, isso já não é tema. Ponto número um. A Arespa negocia a contratação coletiva. Logo, todas as empresas, mesmo que não sejam associadas da Arespa, elas são abrangidas por portarias de extensão. Portanto, todas têm que, no mínimo, pagar aquilo que está nas tabelas salariais. Nós negociamos para a restauração e bebidas, para o alojamento e para outro setor, que é as cantinas. E, por exemplo, no caso das cantinas, nem sequer começa no salário mínimo, começa um bocadinho acima do salário mínimo, e os trabalhadores que estão no salário mínimo são estagiários. E depois, a partir dali, começa tudo para cima. E isto é o mínimo.
Ana Jacinto, que diz que o salário já não é o mais importante na restauração e hotelaria, mas sim os horários. Este é um programa que pode ouvir aqui na Renascença. Abastecer o carro vai ficar mais barato já a partir de segunda-feira. Fonte do setor adianta que tanto os preços do gasóleo como os da gasolina devem descer 2 cêntimos por litro. A Ucrânia abateu esta madrugada 21 dos 34 mísseis russos disparados contra o seu território. É a resposta da defesa aérea ucraniana. Avança a força aérea. A Rússia atacou na última noite as infraestruturas energéticas em 3 regiões. Há notícia de um ferido e diversas estruturas danificadas. No Vaticano, hoje é assinalada uma década de canonização de João Paulo II. A efeméride é celebrada esta tarde com uma missa solene presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, na Basílica de São Pedro. Em Peniche é inaugurado o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, instalado na fortaleza onde funcionou uma das cadeias do antigo regime. O museu abre no dia em que passam exatamente 50 anos sobre a libertação dos presos políticos. Estarão presentes na cerimónia o Presidente da República e a Ministra da Cultura. Fique na companhia da Renascença. Bom dia.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.